Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Eu creio que esse congresso tem sido um momento de Deus em nossas vidas. Eu creio que você e certamente eu, nós estamos sendo abençoados, encorajados, desafiados. Como nós ouvimos ontem à noite, de maneira tão apropriada, o fato, a verdade mais fantástica e transformadora de toda a história é que Jesus está vivo. Se Jesus não estivesse vivo, nada disto teria sentido algum. Esse congresso seria esvaziado de significado, não haveria sentido no louvor, na adoração, nem nas orações, não haveria sentido nenhum na igreja, nem na comunhão, não haveria significado nas missões, nem na evangelização, muito menos na palavra. Se Jesus não estivesse vivo, a nossa fé seria apenas uma ilusão coletiva. A nossa fé seria apenas uma crendice, talvez uma fantasia convincente que nos leva a rituais esvaziados de qualquer significado e qualquer esperança. Mas porque Jesus está vivo, tudo isto ganha sentido, ganha luz, ganha propriedade. Eu me lembro que durante os anos que moramos no Oeste Africano, há cerca de 3 meses por ano, vinha um vento forte do norte da África, do Saara, e este vento forte, chamado Harmattan, ele cobria todo o céu ali do norte de Gana, onde nós morávamos, e tudo ficava cinza. Nós não víamos, durante aqueles 3 meses, a luz do sol, apenas uma certa a iluminação avermelhada, mas não víamos o sol, as árvores, as flores, os carros e até as pessoas eram cobertas de pó e havia apenas uma cor, tudo estava cinza. E era a época mais difícil para nós, aquela poeira no ar, aquela poeira em todo lugar, e você acordava e você ia dormir e tudo estava acinzentado ao seu redor, mas 3 meses depois, um vento forte surgia e caía uma chuva, uma tempestade fortíssima, mais ou menos 2 a 3 horas. E eu me lembro muito bem que era o momento mais alegre do ano, porque depois daquela tempestade, depois daquela chuva fortíssima que lavava o céu, lavava as árvores, lavava as flores, lavava as casas e as pessoas, tudo voltava a ter cor. E nós olhávamos e víamos de novo o céu iluminado pelo sol, o azul do céu, as árvores estavam verdes, as flores coloridas, e a alegria então voltava aos nossos corações. Jesus e a ressurreição de Jesus é esta chuva forte que caiu sobre a história das nossas vidas. E deu sentido, trouxe luz, trouxe cor, trouxe significado. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos aqui neste encontro da Cepal, neste dia pela manhã. Porque nós cremos em Deus, nós dependemos de Deus e Jesus está vivo. E Jesus vivo, ele foi para os céus, ele enviou o Consolador e ele fez a sua igreja caminhar. Abra comigo a sua Bíblia para entendermos e estudarmos sobre essa igreja em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 37 a 47. Atos capítulo 2, versículos 37 a 47. Fiquemos de pé por mais um momento para lermos juntos a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, ele deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, todos juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ó Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor de fato ressuscitou, porque o Senhor está vivo e a nossa fé não é uma fábula, não é uma ficção, não é uma crendice. Ó Deus, é a confiança e a expectativa em um Deus todo-poderoso que controla a nossa vida, Criador do universo, e de um Jesus que está vivo e está em nosso meio. Nós te louvamos porque o Senhor, que foi elevado às alturas, enviou o Consolador, e o Espírito habita a igreja. E ajuda essa igreja que somos nós a conhecer mais o Senhor Jesus, e a seguir mais o Senhor Jesus, e a amar mais o Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, olhando para a tua palavra, dádiva do Senhor para nos guiar. Nós queremos, ó Deus, entender um pouco mais a respeito dessas marcas de uma igreja em que Jesus é o centro. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem sentar, irmãos, mantenham suas Bíblias, por favor, abertas comigo. Neste texto, em Atos capítulo 2. Atos é um livro teocrático, porque ele foi escrito para ensinar, para evidenciar que Deus está de fato no controle de todas as coisas. Deus jamais se surpreende com coisa alguma. Deus não se surpreendeu com aquilo que te surpreendeu na semana passada. Deus não apenas não se surpreende, mas ele não se corrompe. E C.S. Lewis já dizia que a imutabilidade do caráter de Deus é a segurança da nossa salvação. Nós somos salvos e nós cremos que seremos eternamente salvos, porque Deus não muda, porque o eterno, ele permanece o mesmo. Nós mudamos, temos altos e baixos, temos vitórias e fracassos, temos alegria e tristeza, temos fé e desconfiança, mas Deus é sempre o mesmo. E o livro de Atos, ele foi escrito com três motivos especiais. O primeiro é este, o motivo mais teocrático, para nos convencer, para encorajar a igreja, que somos nós, que Deus está de fato no controle das coisas mais inexplicáveis e inesperadas da história da humanidade e da história da igreja. Mas não apenas um livro teocrático, mas Atos, ele é um livro fidedigno. Ele foi também escrito para encorajar a igreja a entender e crer que Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Já a partir de Atos capítulo 2, em que Jesus, ele havia prometido o Consolador, e o Consolador cai sobre a igreja, ele chega, ele está com a igreja. E Atos está permeado de fatos, de acontecimentos, de experiências em que Deus se mostra fiel. Se Deus, ele não cumpre aquilo que ele não prometeu, e talvez seja este aí um dos nossos maiores erros. Nós temos nossos planos pessoais, coisas da nossa cabeça, ministérios que nós inventamos e queremos ver a fidelidade de Deus nisso. Mas Deus não cumpre aquilo que ele não prometeu. Mas se Deus não cumpre aquilo que ele não prometeu, por outro lado, Deus é extremamente, absolutamente fiel naquilo que ele falou, naquilo que ele prometeu. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. E parece-me que na palavra do Senhor o descanso, ele é proporcional à fé. À medida que nós cremos em Deus, nós descansamos em Deus. Se nós cremos mais em Deus, nós descansamos mais em Deus. Olhe bem para mim nesse momento e pense comigo. Se nós de fato crêssemos que Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor absoluto sobre a vida e os universos, o dono da história, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, e Ele cuida de nós, nós descansaríamos mais no Senhor Jesus. À medida que nós cremos, nós descansamos. Atos é um livro teocrático, Deus está no controle de todas as coisas. Atos é um livro fidedigno, Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Mas Atos, ele é um livro também cristocêntrico. Logo no capítulo 1, no versículo 1, nós lemos Lucas dizendo que escreveu aquele livro, ou escreveu este livro, para mostrar, para ensinar todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esta é a história de Jesus. Atos é um livro em que Jesus é o centro do seu conteúdo, do seu significado. O centro deste livro não é a igreja, não são os apóstolos, não são os pastores, não é a evangelização. O centro de Atos é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, este livro, que nós lemos essa passagem, ele é um livro teocrático, ele é um livro fidedigno e ele é um livro tremendamente cristocêntrico. E neste texto que nós lemos, nós encontramos algumas marcas dessa igreja que o Senhor Jesus conduz, que o Senhor Jesus salvou. E eu gostaria de nesta manhã estudar com vocês pelo menos quatro marcas de uma igreja cristocêntrica à luz do capítulo 2 de Atos. E a primeira marca que nós encontramos de maneira claríssima e talvez a mais repetida, a que utiliza mais espaço neste texto, é que esta igreja, ela era uma igreja coinônica. Olhem comigo o versículo 44. Versículo 44 diz que todos da igreja, todos os que creram, estavam juntos e eles tinham tudo em comum. A palavra grega para comum é koinós, de onde nós temos koinonia, que significa comunhão. E parece que essa era uma marca claríssima, uma marca central nessa igreja do primeiro século, nessa igreja que estava partindo para conduzir ao mundo os ensinos do Senhor Jesus. Ela era uma igreja coinônica, onde havia comunhão. Agora pensem comigo, esta não era uma igreja homogênea, na verdade era uma igreja tremendamente diversificada, porque havia aqui nessa igreja, havia intelectuais e havia pessoas mais simples. Havia judeus e havia gentios. Havia pessoas mais novas e havia pessoas mais velhas. Havia também ricos e havia pobres. Havia aqueles que viram e caminharam com Jesus face a face e aqueles que ouviram de Jesus e creram. Esta era uma igreja tremendamente diversificada, não era homogênea, mas nessa diversidade havia comunhão, havia união, havia unidade. Essa era uma marca de uma igreja centrada no Senhor Jesus. E parece-me que este é um ensino bíblico. À medida que Jesus é o centro da igreja, essa igreja possui mais comunhão. Essa igreja possui mais atração uns pelos outros. Isso indica, meus irmãos, que aquela igreja estava tão deslumbrada com o Senhor Jesus que eles não tinham nem tempo para observarem aquilo que os desunia, aquelas diferenças pautadas que poderiam separá-los de um lado para o outro. Eles estavam tão deslumbrados com o Senhor Jesus, que esta fé, essa esperança, esta crença, esse deslumbrar com Jesus, era tão intenso, tinha tanta luz, tinha tanto fulgor, que a diferença entre um irmão e outro irmão era diminuída. E Jesus era o centro, e parece que ter Jesus no centro da igreja era forte o suficiente para nós estarmos juntos. Olhem comigo no versículo 46 diz que a igreja adorava a Deus no templo, o templo antigo, ritualístico, formal, e adorava a Deus também de casa em casa, na informalidade. Ora, essa igreja era formada por judeus e também por gentios. Os judeus, por natureza, mais formais, mais ritualísticos. Eu creio que eles se sentiam muito bem no templo, ali no seu contexto natural. os gentios mais informais, menos ritualísticos. Eu quero crer que eles se sentiam muito bem nas casas, naquelas conversas, naquela informalidade. Mas o que me impressiona nesse versículo 46 é que a igreja era unânime, ou seja, a igreja ia toda para o templo e a igreja ia toda para as casas. Eles não queriam saber do ambiente, eles não queriam saber do programa, eles não queriam saber da liturgia, eles queriam saber do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, a fé, a expectativa, o deslumbrar de Jesus era tão grande que eles queriam estar juntos olhando para aquela luz. É Jesus, porque Jesus está vivo. Eu me lembro que em 2008 tivemos um congresso indígena evangélico, foi o primeiro congresso indígena evangélico ali do Amazonas, organizado pelo CONPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. O chefe do CONPLEI até hoje, o pastor Henrique Terena. E participei ali da organização daquele congresso. Aliás, foi o único congresso, o único encontro que eu ajudei a organizar na minha vida. E eu não tinha ideia de que era tão difícil organizar um encontro. Então o pessoal aí da CEPAL está de parabéns, a gente chega, está tudo aí bonito, tudo organizado, aqui com as águas no lugar, mas isso é extremamente trabalhoso. Eu me lembro muito bem que o cacique Henrique Terena me ligou num dia pela manhã e disse: Ronaldo, quero que você nos ajude a organizar um congresso. Eu disse: eu não sou experiente, mas vou ajudar. A quantas pessoas devemos esperar neste congresso? E o Henrique Terena, com aquela mentalidade bem indígena, ele diz: olha, mais ou menos assim, entre 300 a 3 mil pessoas. Esta é a média. E eu pensei: vamos fazer então de fato uma média, 1.500 pessoas. E nós preparamos um acampamento da igreja presbiteriana para 1.500 pessoas, lugar para 1.500 redes, peixe e farinha para 1.500 pessoas. Um dia, antes de começar o congresso, só havia 12 indígenas inscritos. E aí eu descobri que índio não faz inscrição. E chamamos ali alguns missionários, especialmente da Jocum, porque assim, quando você quer fazer um negócio que ninguém quer fazer, você chama a Jocum. E aí o pessoal veio e nós falamos: é o seguinte, tem 7 portos nos derredores de Manaus. E nós não sabemos quem virá, porque a turma não fez inscrição. Mas qualquer índio que chegue com cara de crente, você pega e manda para o acampamento. Meus irmãos, naquele dia à noite, primeiro dia daquele congresso, nós tínhamos mais de 1.200 índios de 49 tribos na região amazônica brasileira. Foi uma festa espiritual. Agora, muitos desses indígenas, eles não falavam a língua da outra tribo. Muitos nunca haviam se encontrado com a outra tribo que lá estava. Havia até mesmo duas tribos que eram tradicionalmente e historicamente inimigas. Mas fizeram questão de atar, de amarrar as redes para dormir no mesmo lugar. E a cena mais impressionante para mim foi no final daquele domingo à noite, em que o cacique, o pastor Henrique Terena, estava ali com seus irmãos ministrando a ceia do Senhor. E havia aquela mesa, era a ceia do Senhor, e 1.200 indígenas que não falavam um a língua do outro, que não conheciam um a cultura do outro. Eles estavam abraçados ou de mãos dadas, cantando cada um em sua língua, que Jesus Cristo é o Senhor. O que os unia era tremendamente forte. Meus irmãos, nossas desavenças, nossas desuniões, os nossos cismas, as nossas panelinhas, as nossas divisões, são resultado da nossa falta de espiritualidade, a nossa falta de amor e de centralidade no Senhor Jesus. Porque quando nós estamos deslumbrados com a luz de Jesus, nós abraçamos a pessoa mais diferente ao nosso lado. Uma marca de uma igreja cristocêntrica é esta. É uma igreja coinônica. Uma igreja onde há verdadeira comunhão. A segunda marca. Uma igreja querigmática e martírica. E eu explico. Há duas palavras que andam de mãos dadas no Novo Testamento. Há várias. Mas há duas que eu gostaria de destacar nesta manhã. A primeira é a palavra querigma, que é traduzida por proclamação. é quando alguém abre a sua boca e fala alguma coisa, neste caso, fala Jesus, e nós ouvimos, nós compreendemos, na nossa língua, na nossa cultura, isso é querigma, isso é proclamação. A outra palavra que anda junto a querigma, eu descobri isso trabalhando na tradução do Novo Testamento para uma língua africana, o limompelo. Sempre que eu encontrava querigma ou a sua variável, eu encontrava outra palavra que era martyrion, que é testemunho. E parece que querigma e martyrion, proclamação e testemunho, andam sempre de mãos dadas. Onde você encontra uma, você também encontra outra. E parece-me que esta é uma outra marca de uma igreja em que Cristo é o centro. É uma igreja coinônica, onde há comunhão. Estamos juntos porque a luz de Jesus é forte demais. Mas é uma igreja também onde há, ao mesmo tempo, e eu queria repetir isso nessa manhã, onde há, ao mesmo tempo, querigma e martyrium, proclamação e testemunho, teologia e vida, boa comunicação e piedade. Talvez seja este um dos maiores problemas da igreja brasileira. Nós somos uma igreja de extremos. Há aqueles que dizem, a vida cristã é oração, é só oração, é só oração. Não há palavra, não há comunhão, não há evangelização, é só oração. Na vida cristã é louvor, é só louvor e adoração, não há mais nada. E há aqueles que dizem, a igreja deve ser pautada pela ação querigmática, proclamadora, deve falar, deve ter metodologia, excelência na comunicação, convencimento, apologia, boa teologia, bom conteúdo. Mas sem testemunho, sem piedade, sem um padrão de vida cristã, só proclamação. Por outro lado, e é outro extremo, há aqueles que dizem, não, a vida cristã é uma vida martírica, martírio, testemunho. Deve ser uma vida piedosa, zelosa, de oração, de quebrantamento, de seriedade, de caráter, mas não abre a sua boca uma só vez para falar do Senhor Jesus. Igrejas querigmáticas, somente querigmáticas, são igrejas sem piedade. Igrejas martíricas, somente martíricas, são igrejas infrutíferas. Parece-me que na mente, no pensar, no plano do Senhor Jesus, Ele desejava ver uma igreja ao mesmo tempo querigmática e martírica, que fala e que vive, que vê a Bíblia, entende a Bíblia, mas também tem vida com Deus no casamento, com os filhos, na vizinhança, que entende de teologia, mas tem santidade, que prega de maneira profunda a palavra, mas vive aquilo que prega. Parece-me que esses nossos extremos, eu gostaria de enfatizar isso nessa manhã, esses nossos extremos, essas nossas tendências exclusivas de sermos ou isto ou aquilo, eles não são bíblicos, não são a mente do Senhor Jesus. Jesus, Ele construiu uma igreja para falar e ao mesmo tempo para viver. No nosso tempo de trabalho na África, nós nos impressionamos pela conversão de um homem. Foi o primeiro a se converter na nossa aldeia, a aldeia de Koni, entre os Concombas, um homem chamado Mebá. Ele faleceu há uns 2 anos atrás, um homem de Deus. Ele era o feiticeiro da aldeia, um dos feiticeiros da aldeia, mas ele se converteu ao Senhor Jesus, tendo ouvido a palavra, e ele já se converteu com essa inclinação, com essa tendência, com esse desejo de falar de Jesus e de, em sua casa, viver aquilo que ele fala. E alguns anos atrás, eu acho que em 2008, nós voltamos a Gana para visitar os Concombas, e ali quando chegamos àquela aldeia onde nós morávamos no passado, nós ouvimos umas histórias, ouvimos uns rumores, e algumas pessoas diziam assim, olhe, cuidado, quem dorme na casa do Mebá, ele acorda convertido. E eu achei estranho o negócio, pensei, será que é uma heresia que já está entrando ali? Chamei o Mebá, que é presbítero daquela igreja, e falei, Mebá, eu ouvi essa história, quem dorme na sua casa, acorda convertido, como é que é isso? Ele riu, era um homem assim muito descontraído, e ele disse, olha, é mais ou menos assim mesmo. Mas como isso acontece? Ele disse, bem, como você sabe, vocês começaram aqui uma clínica, E minha esposa, enfermeira Rossana, começou uma pequena clínica e os concombas se formaram como enfermeiros. Hoje há 5 enfermeiros à frente dessa clínica e eu costumo falar que é a melhor clínica da região, mesmo porque é a única clínica da região. Mas é uma ótima clínica. E as pessoas vêm de longe para serem atendidos naquela clínica. E o Mebá então nos disse, as pessoas vêm para a clínica, não tem onde ficar, não tem onde dormir. Então na nossa casa, naquela tabanca africana, que há um terreiro no meio e algumas palhoças ao redor, ele construiu uma palhoça a mais na sua tabanca, no seu compound. Ali então construiu uma palhoça a mais, mas construiu uma palhoça especial. Era a melhor palhoça da sua família. Era bem construída, bem espaçosa, bem cuidada, e era uma palhoça específica apenas para os visitantes. E ele disse, lá me chamam de homem branco, o Kaljá. Ele disse, o Kaljá, nós construímos essa palhoça para que as pessoas pudessem vir. E nós falávamos, você pode entrar e pode ficar o tempo que você quiser, você pode dormir, nós vamos te alimentar e é tudo gratuito. Não precisa se preocupar, só há uma exigência. A exigência é a seguinte, à noite, quando nós estamos ao redor da fogueira, nós temos um costume na nossa casa, nós oramos a Deus. E depois de nós orarmos a Deus e depois da comida, nós gostamos de cada um dar um testemunho de como ele veio ao Senhor Jesus. E eram 11 pessoas. Então o nosso visitante tem que participar da oração, tem que comer conosco e tem que ouvir os 11 testemunhos. Depois disso pode dormir. E ele disse sim, e as pessoas dormiam e acordavam convertidas. É você falar e ensinar outros a fazer, mas também ter vida e fazer. Pastores, vivam aquilo que vocês pregam, ou parem de pregar. Meus irmãos e líderes, nós devemos ser maridos, e esposas, e pais, e filhos, com santidade em casa, e fazendo em casa aquilo que a palavra diz e que nós proclamamos. O desejo, a expectativa, o anseio de Jesus é por uma igreja coinônica que anda entrelaçada, mas ao mesmo tempo querigmática, que prega a sua palavra, mas também martírica, que tem vida. E para isso nós precisamos do Senhor Jesus. E nessa vida nós somos a cada dia aperfeiçoados. Primeira marca, uma igreja coinônica. A segunda marca de uma igreja centrada em Jesus. Uma igreja querigmática e martírica, versículo 37. Pedro, ele proclamava Jesus querigmaticamente, num texto que nós lemos. No versículo 47, a igreja, ela impressionava a sociedade com seu testemunho e ganhava a simpatia de todo o povo. Versículo 47. Versículo 41, quase 3 mil pessoas se entregaram ao Senhor Jesus. Parece-me que essa igreja primitiva do primeiro século, ela tinha proclamação e ela tinha testemunho. E ela procurava ter isso. Olhe bem para mim nesse momento. Ela procurava ter essas duas coisas. Ao mesmo tempo. Primeira marca, uma igreja coinônica. Segunda marca, uma igreja ao mesmo tempo querigmática e martírica. Terceira marca, uma igreja diácona. Olhem comigo o versículo 45. E é interessante como eles praticavam a sua fé. E diz o versículo 45, eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos. E aqui uma expressão idiomática grega, que ela é uma expressão de critério. Diz assim, à medida que alguém tinha necessidade. Eles vendiam suas propriedades e bens, eles distribuíam, mas não de maneira aleatória, não para depositar um dinheiro, não para passar e entregar um dinheiro para alguém na esquina, sem olhar para os seus olhos, mas diz a palavra, à medida que, mais literalmente, com os olhos abertos, era uma igreja sensível à necessidade daquele que estava ao seu redor. Era uma igreja diácona. Parece-me que o conhecimento de Cristo desemboca sempre no amor e no serviço. Parece-me que uma marca de uma igreja cristocêntrica é uma igreja tremendamente amorosa e uma igreja amorosa com olhos abertos para a necessidade daquele que está ao nosso redor. Parece-me que à medida que nós nos enchemos, Jesus, a dor do nosso irmão se torna mais real para mim e para você. Parece-me que nós, à medida que nós amamos e centralizamos Jesus em nossa vida, e Jesus é centrado em uma igreja, por exemplo, em uma igreja local, há um maior interesse, há um maior procurar da necessidade, da carência daquele que está ao nosso lado. As tragédias da família vizinha, elas passam a ser as nossas tragédias. Uma igreja diácona é uma igreja à medida que, é uma igreja com olhos abertos, é uma igreja com sensibilidade amorosa, é uma igreja que olha para o irmão ao lado, dizendo: nós vamos caminhar juntos, no dia bom e no dia mal. Uma marca de uma igreja em que Cristo é o centro é que o amor toma conta de todas as coisas. Não é uma igreja carrancuda, não é uma igreja impessoal, não é uma igreja em que aquelas pessoas entram e saem sem sequer serem cumprimentadas. Não é uma igreja em que as pessoas são apenas números, não são nomes, não são histórias. É uma igreja em que a dor de um é a dor de todos. Uma igreja coinônica, entrelaçada. Uma igreja querigmática e martírica, ao mesmo tempo que fala, mas também vive. Uma igreja diácona, com os olhos abertos para aquilo que o outro precisa. O que nos impede de sermos uma igreja cristocêntrica? Eu creio que, e nós falamos sobre isso no primeiro dia à noite, eu creio que o nosso desejo e busca pela satisfação pessoal e individual, que podemos chamar de hedonismo, eu creio que a busca insaciável pelo destaque também individual, que pode ser aí chamado de narcisismo, e eu creio que essa busca frenética pelo sucesso, que é este triunfalismo, parece-me que estas, dentre outras forças, que o apóstolo Paulo explica como sendo forças da carne, do mundo e do diabo, tentam minar a igreja de Jesus, de ser igreja de Jesus, meu irmão e minha irmã, pastor e líder. Queridos, o diabo tenta fazer com que a igreja de Cristo não se pareça com Cristo. E esta é a luta, esta é a batalha. É aí que nós estamos, de fato, nesta arena, travando uma guerra. Este diabo, ele tenta juntamente com o mundo, e às vezes a carne, o mundo e o diabo ao mesmo tempo, fazer com que essa igreja que é de Jesus, é salva por Jesus, conquistada por Jesus, não se pareça com Jesus. Mas nós temos na igreja o Consolador, que é o Espírito Santo, que faz justamente o oposto. Ele foi lançado na igreja de Cristo para fazer essa igreja amar mais a Jesus e seguir bem a Jesus. E esse Consolador, que é o Parácletos, que é o Paracaléu, que é o chamado, literalmente, chamado ao lado. Essa é a ideia de Parácletos, de Consolador, aquele que é chamado para estar e caminhar ao lado da igreja. Mas ele não caminha ao lado da igreja para olhar a igreja. Ele caminha ao lado da igreja para ajudar essa igreja a amar a Jesus e seguir a Jesus. E o Espírito Santo, ele tem, dentre muitos trabalhos, um que é impressionante. Ele deixa bem claro na nossa alma quando alguma coisa está errada. Ele deixa bem claro na nossa alma quando o nosso caminho, ou o caminho da nossa família, do nosso ministério, da nossa igreja, não é o caminho de Jesus. E talvez Deus trouxe você aqui nesse encontro da CEPAL, nesses dias, para que eu e você possamos refletir se o caminho, se a nossa jornada é a jornada de Jesus. Martinho Lutero, ele fala que o caminhar da igreja é realmente um processo, e é neste caminhar que nós ganhamos luz, e é a luz de Jesus. No livro De Glória em Glória, Lutero é citado, e ele diz assim: esta vida, portanto, não é justiça, mas crescimento em justiça, não é saúde, mas cura, não é ser, mas se tornar, não é descansar, mas exercitar. Ainda não somos o que seremos, mas estamos crescendo nesta direção. O processo ainda não está terminado, mas vai prosseguindo. Não é o final, e eu gosto dessa parte, não é o final, mas é a estrada. Todas as coisas ainda não brilham em glória, mas todas as coisas vão sendo purificadas. E essa é a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos na estrada, nós estamos na caminhada. Essa é a nossa jornada. E não se engane, a jornada é esta: é nós nos parecermos cada dia mais com o Senhor do universo e o Senhor das nossas vidas. À medida que o mundo olha para uma igreja, e essa igreja é coinônica, entrelaçada entre os irmãos, franca comunhão, essa igreja ela é querigmática, fala com a abundância do evangelho, mas ao mesmo tempo martírica, vive aquilo que fala. E essa igreja é diácona, que olha com amor e cuidado com aquele e para aquele que está ao lado. Este mundo passa a ser impressionado não apenas por um conteúdo vazio metodológico, passa a ser impressionado por uma igreja que de fato se parece com o Senhor Jesus. A quarta marca de uma igreja em que Cristo é o centro. A primeira, qual é a primeira marca, irmãos? Coinônica, fraco demais. Qual a primeira marca? Coinônica. Segunda marca, querigmática e martírica. Terceira marca, diácona. A quarta marca é uma igreja escriturística. Olhem comigo esse texto, e parece que a explicação da vivência dos cristãos começa no capítulo 2, logo no versículo 42, com essa frase: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja escriturística, era uma igreja em que a palavra de Deus estava centrada. Prestem bem atenção nisso. Quando a palavra de Deus é o centro, Jesus se torna o centro, porque a palavra de Deus exalta a Jesus e não aos homens, centraliza Jesus e não o clero, os líderes, anuncia a Jesus e não a igreja. No momento em que nós temos centrada na igreja a palavra de Deus, Jesus se torna o centro dessa igreja, porque essa palavra aponta para Jesus, nos leva a Jesus, e mais, ela é a nossa salvaguarda, porque enganoso é o coração. Nós somos pastores, nós somos pregadores, nós somos líderes, nós temos ideias, e a sociedade onde nós vivemos tem ideias. E nem toda ideia de um homem de Deus é ideia de Deus. Nem toda visão de uma igreja de Deus é visão de Deus. Nem todo ensino de um pregador de Deus é pregação de Deus. A salvaguarda, o trilho que nós temos, a amarra que nós temos para nos conduzir no caminho de Jesus é a palavra de Deus. Uma igreja tremendamente escriturística. Eu creio que uma das maiores barreiras que nós temos para sermos uma igreja à imagem do Senhor Jesus é a má compreensão que nós temos do Evangelho. O que é o Evangelho? Na década de 50, na América do Norte, houve uma influência teológica liberal que igualou, naquela época, Evangelho e igreja. Passou-se a pensar, numa perspectiva mais antropológica, mais sociológica, que Evangelho e igreja eram a mesma coisa. E isso não ficou na década de 50, na América do Norte, mas isso entrou na América Latina e está presente em nossos dias. Quando alguém diz que o Evangelho está entrando no Paquistão, a ideia que se faz é que a igreja, os missionários, estão entrando no Paquistão. Quando alguém diz que o Evangelho está sendo perseguido na China, a compreensão geral é que a igreja, os missionários, estão sendo perseguidos na China, porque nesta ideia evangélica coletiva, com essa influência liberal, evangelho e igreja são a mesma coisa. E parece-me que Paulo, ele gasta um bom tempo em suas cartas para explicar que o evangelho não é a igreja, que o centro da igreja não é a própria igreja, que o centro da igreja não é o pastor da igreja. Em Atos, aliás, em Romanos, folhei rapidamente a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo. E ele diz, separado para o... E ele usa aqui abundantemente essa expressão em suas cartas. É Evangelion tu Theou, o Evangelho de Deus. Que o Evangelho que é de Deus, que é apresentado por Deus, que é promovido por Deus. E Paulo agora vai explicar do versículo 2 ao 4 o que é o Evangelho. Porque talvez na mente dessa igreja de referência cristã em Roma, talvez essa igreja estivesse tão encantada com a própria igreja, que alguém pudesse pensar que a igreja era o Evangelho. Ou talvez alguém pensasse, mais provavelmente, que os apóstolos eram o próprio Evangelho. Mas Paulo diz, Evangelho de Deus. Olhem comigo o versículo 2. E ele diz, Evangelho qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho foi prometido por Deus. Versículo 3. Com respeito a seu filho, não a igreja, mas a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, versículo 4, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, e para não deixar dúvida, Paulo diz, a saber, quem irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor, o Evangelho é Jesus, o Evangelho não era o apóstolo, nem era a igreja, mas sim o Senhor Jesus. À medida que nós compreendemos isto, nós entendemos que este Evangelho, que é Jesus, é o centro da igreja. E este é o ensino das Escrituras, em que Jesus toma conta de todas as coisas. Este Evangelho, que é Jesus, ele é supracultural, porque ele explica o homem e não o contrário. Ele é multicultural, porque traz pessoas de todos os povos aos pés de Cristo. Ele é intercultural, porque essas pessoas aos pés de Cristo, elas dialogam. Ele é transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para uma outra cultura. Ele é cultural, porque Jesus encarnado se revelou na nossa história, no nosso mundo. E ele é contracultural, porque aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus andam na contramão da sociedade e na contramão do mundo. Este é o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Uma igreja coinônica, uma igreja querigmática e ao mesmo tempo martírica, uma igreja diácona e uma igreja, o que irmãos? Escriturista. Pastores e pregadores, preguem a palavra e para isso leiam a palavra. E leiam a palavra primeiramente para que Deus possa trazer significado e vida ao meu e ao seu coração, para depois lermos a palavra para pregarmos para o povo do Senhor. Eu gostaria de concluir pensando com vocês sobre um fato que ocorreu alguns anos atrás na China. E os irmãos bem sabem que a igreja perseguida, ela parece que está sendo cada dia mais perseguida. Eu vi um stand aqui de portas abertas. Eu encorajo todos os irmãos a passarem por lá. Parece-me que nós não seremos uma igreja coinônica e diácona enquanto nós temos congressos abençoados como este, cultos abençoados em nossas igrejas, e não abrimos os nossos olhos para os irmãos ao redor do planeta que sofrem desesperadamente por causa da sua fé. O ano de 2014 foi um dos anos de maior perseguição cristã na nossa época, na nossa geração. Não são centenas, não são milhares, são milhões de cristãos perseguidos, ou presos, ou deslocados, porque são cristãos. E a tendência diária é piorar. Se você liga a sua televisão nos noticiários, você vê que essa perseguição, que parecia não ter uma cor religiosa, passa a ter uma cor tremendamente religiosa. Pessoas têm sido mortas porque amam e seguem o Senhor Jesus. Alguns anos atrás, um juiz, equivalente a um juiz federal aqui no Brasil, mas um juiz federal chinês, cristão, que ama o Senhor Jesus, ele recebeu voz de prisão por causa da sua fé. Ele era conhecido em uma província no interior da China como um homem justo e um homem bom, querido em toda aquela cidade, em toda aquela província, na verdade. E ele resolveu, inflamado pela palavra de Deus, a falar de Jesus mais abertamente. Falava a quem queria ouvir e ele passou a falar para quem não queria ouvir. Passou a ser querigmático, a proclamador, evangelizador de maneira mais intencional, mais clara, mais aberta. Recebeu voz de prisão e eles fizeram da prisão daquele juiz uma mensagem para os crentes daquela região. E a ideia era esta, que ao prender um homem importante por ser cristão, os outros cristãos também iriam se intimidar. E para a prisão daquele juiz federal chinês, eles prepararam um certo contexto. O juiz morava em uma casa em um extremo da cidade e a prisão em que ele seria encarcerado ficava em outro extremo. Eles enviaram soldados para prender o juiz e eles algemaram o juiz e colocaram correntes nos seus tornozelos
mas fizeram com que aquele juiz, ele andasse pela avenida principal da cidade, em um dia à tarde, em que a cidade estava bem agitada, com muita gente nas ruas. E a ideia era clara: nós queremos mandar uma mensagem para os cristãos, não falem abertamente do Senhor Jesus. E quando aquele juiz, ele foi anunciado que por ali passaria, as pessoas tinham que ficar naquela avenida, por curiosidade ou por imposição, não sei, mas encheram aquelas ruas para verem aqueles soldados escoltarem aquele juiz cristão. Um jornalista estava presente e descreveu aquela cena. E isso me impressionou. Ele disse que os soldados, eram quatro, que escoltavam aquele juiz, tão constrangidos que eles estavam envergonhados por conduzirem um homem conhecido como sendo justo e bom naquela sociedade, eles tinham suas cabeças baixas, eles não olhavam para o lado, não olhavam para a frente, olhavam para o chão. Eles conduziam aquele juiz, escoltavam, mas constrangidos e envergonhados, olhando para o chão. Aquele jornalista, ele disse que a própria multidão que estava na Avenida Central, ao ver aquele juiz federal cristão passar, eles envergonhados, constrangidos, quem era crente e quem não era crente, eles tinham suas cabeças baixas e cabisbaixos ficavam quando aquele juiz passava, não tinham coragem de levantar a face e olhar aquela cena, talvez tremendamente constrangedora. E aquele jornalista disse que a única pessoa que tinha sua cabeça erguida era o próprio juiz. E o jornalista disse que não apenas a sua cabeça erguida, mas diversas vezes ao longo daquela caminhada naquela avenida central, ele erguia os seus braços algemados e ele gritava em alto e bom som: eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. E essa é a mensagem: querem saber quem nós somos? Nós somos de Jesus. Querem saber nosso amor? É o Senhor Jesus. Querem conhecer nosso Mestre? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Querem saber quem é a igreja? Ela é do Senhor Jesus. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que não tem espaço para muitos nomes, para muitas logomarcas, para muitos programas únicos, aqui ou ali, metodologias. Tudo isso é usado por Deus. Mas uma igreja cristocêntrica é uma igreja onde alguém, seja um crente, seja um incrédulo, olha e vê que o espaço tomado no palco, no púlpito, nas cadeiras, no dia a dia, é o Senhor Jesus. Curva a sua cabeça e oremos. Talvez possamos fazer juntos essa oração nesta manhã, que Deus faça da sua igreja cada vez mais uma igreja cristocêntrica. E nós entendemos muito bem que o maior empecilho para sermos cristocêntricos somos nós mesmos. É o nosso orgulho, a nossa soberba, as nossas complicações, a nossa falta de perdão, nosso sentimento lá no fundo de superioridade denominacional, ou teológica, ou pessoal, ou o que quer que seja. Mas nós já oramos diversas vezes nesse congresso por nós mesmos e pelas nossas vidas. Nós podemos nessa manhã orar pela igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Para que Deus derrame um quebrantamento sincero e possamos voltar a ser uma igreja coinônica, em que de fato há união. Uma igreja querigmática, que fala de Jesus perto e longe, portanto missionária, mas ao mesmo tempo martírica, que vive, tem testemunho de vida, zelo, piedade. E um irmão ajuda outro irmão, quando alguém cai, outro corre, socorre, porque nós somos todos imperfeitos, mas nós queremos caminhar, é para o Senhor Jesus. Uma igreja diácona, onde a gente se importa com aquele que está ao redor, não somos insensíveis, individualizados. E sem dúvida uma igreja escriturística, em que a palavra de Deus, que centraliza Jesus, é a nossa salvaguarda. Se essa é a sua oração, você que representa uma igreja local, você que representa ministérios locais, ou ministérios nacionais, ou internacionais, não sei, nesta manhã, se você deseja assim orar, fique de pé nesse momento, vamos orar juntos como igreja, para que Deus possa fazer, apesar de nós, da sua igreja, uma igreja cada vez mais cristocêntrica. Nós somos diferentes, irmãos. Eu até comentava com Cassiano que parece-me que esta é uma marca dos congressos da CEPAL. É um congresso onde há bastante diversidade denominacional, diversidade de faixa etária, diversidade de segmento ministerial. E eu creio que é uma grande oportunidade para, em um local de diversidade, nós termos unidade no Senhor Jesus. Nós somos de lugares diferentes, muitos de nós pensamos de maneira diferente, muitos de nós
possui preferências diferentes, mas há um fulgor, uma luz forte demais, que é o Jesus vivo, que nos une e nós precisamos caminhar. Talvez Deus te trouxe nesse congresso também. Deus tem muitos propósitos para uma só coisa. A gente tem um propósito para cada coisa. Deus tem muitos planos para uma só coisa. Talvez Deus te trouxe para esse congresso também, para você refletir sobre aquilo que está fazendo. Eu quero falar de maneira séria nesse momento com você. Está fazendo a sua igreja local, o seu ministério, ser um ministério mais centrado ou em você ou em homens do que no Senhor Jesus. Um ministério mais guiado pela competição do que pela exaltação de Cristo. Um ministério onde há mais luzes sobre nomes e pessoas e programas e ideias do que sobre o nome acima de todo nome. Talvez Deus queira usar você para voltar para sua casa, seu ministério, sua igreja, seu campo missionário, a fim de que sejamos mais cristocêntricos. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor nesta manhã. Nós pedimos perdão ao Senhor porque somos difíceis e porque temos essa capacidade carnal caída de ouvirmos as mesmas coisas de maneiras tão diferentes e nós não temos um coração quebrantado. Nós pedimos perdão ao Senhor pela nossa própria carnalidade, mas nós entendemos e com louvor ao Senhor nós declaramos que somos uma igreja extremamente contente porque o Espírito Santo habita em nós. E porque o Espírito Santo habita em nós e o Senhor nos guia na Tua palavra, ó Deus, nós somos levados a exaltar Jesus e não a nós mesmos. E nós queremos dizer ao Senhor nesta manhã que apesar de nós, nosso desejo, ó Deus, sincero, é que o Senhor Jesus seja de fato centralizado e exaltado na igreja. Porque já é exaltado no universo, já é o Rei dos Reis, já é o Senhor dos Senhores. Mas às vezes em nossos cultos, ó Deus, falamos mais de nós mesmos do que de Jesus. Em nossas igrejas e denominações, falamos mais de programas do que de Jesus. Em ministérios, muitas vezes mais guiados pela competitividade, com o ministério do lado, do que pelo desejo de seguir e amar a Jesus. Senhor, perdoa-nos porque somos complicados, mas sabemos que o Senhor nos ama dessa maneira e nos aperfeiçoa no Senhor Jesus. Nós queremos orar, Senhor Deus, para que cada pastor e líder aqui presente, cada irmão, cada irmã, e cada um de nós possa voltar para a sua casa, sua igreja, seu ministério, e nós oramos para que nós possamos ser mais cristocêntricos. Em nome do Senhor Jesus, amém, ó Deus.